Hoje vou dar uma pausa nas nossas reflexões sobre o cuidado de Deus no tempo de crise que a gente está vendo lá em Êxodo. Quero falar hoje sobre a Páscoa numa perspectiva um pouquinho diferente, bíblica, mas um pouquinho diferente. E aí eu queria falar para os irmãos a respeito do sofrimento que nós estamos passando e aprender com o sofrimento da família de Lázaro sobre a Páscoa. O título da minha mensagem é Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? E eu vou pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 11. Eu vou ler o versículo 3, mas vou pedir para você deixar aberto aí em João capítulo 11, porque a gente vai olhar o desenrolar dessa história, uma história muito detalhada pelo evangelista João e que nos conta vários detalhes sobre a ressurreição de Lázaro, que é de alguma maneira o anúncio da ressurreição de Jesus que vai acontecer momentos depois. João capítulo 11 nos conta da tristeza de Jesus, da angústia que Jesus passou e também as pessoas que estavam ali à volta, da fé um pouco incrédula até dos seus discípulos e daqueles que estão ali observando todo momento, e depois da alegria que há quando acontece o milagre em si, mas o milagre em si não é o final da história. É o que vem muito depois, e é isso que a gente quer olhar e a gente pensar nesse momento de dor e sofrimento que a gente está pensando. João capítulo 11, versículo 3, fala o seguinte: por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente, aquele que o Senhor ama está doente. Pode alguém amado por Deus adoecer? Pode alguém amado pelo Senhor passar um momento de tristeza, de dor e angústia? Pode aquela pessoa que se relaciona intimamente com Deus, aquele cristão nota 10, ele pode adoecer, ele pode ficar doente, ele pode sofrer? Eu sei que já teve vez de você cantar: aquele que tem promessa de Deus não morre. Você já deve ter cantado essa música. Irmão, eu sei que eu estrago a alegria de algumas pessoas, pessoas que falam assim: pô, pastor, mas eu gostava tanto dessa música. Aí vem você lá e fala: irmão, você pode continuar gostando, você pode continuar ouvindo, mas essa música ela tem um problema teológico muito grande, porque quem tem promessa de Deus morre, não vê a bênção, não chega na terra prometida. Você pode ler o capítulo 11 de Hebreus inteiro, que você vai ver o quanto os homens e as mulheres de Deus sofreram, padeceram. E o próprio Moisés, o próprio Abraão, de quem essa música fala, eu tenho a fé de Abraão, o próprio Abraão não viu a promessa de Deus cumprida por completo, porque a promessa sobre Abraão é que ele seria pai de uma grande nação, aí ele vai ter um filho. Ele podia ter colocado o nome do filho de grande nação, falar: eu sou pai de uma grande nação, vem, grande nação, vem aqui, ó. Mas não era essa a promessa de Deus, e ele não viu a promessa de Deus, ele morreu sem ver cumprida completamente a sua bênção. Jesus morreu, Jesus padeceu, Jesus sofreu, a cruz que Jesus foi colocado mostra que aquele que tem promessa de Deus morre, sofre. Pensa na sexta-feira que Jesus passou, chorando em lágrimas no Getsêmani, e aliás, chorando lágrimas de sangue, orando a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, recebendo a traição de um dos seus discípulos, sendo preso, vendo os seus discípulos amados fugirem, negarem, açoitado, torturado, até que ele chega a ser colocado na cruz, tratado como se fosse o pior bandido, porque a cruz só era usada para o Império Romano para os piores bandidos, para os piores criminosos. Era uma morte tão terrível que um cidadão romano não poderia passar por ela, apenas quem era dos povos dominados. E Jesus sofre tudo isso. A cruz nos fala do sofrimento, do abandono, do silêncio de Deus. Imagine o sábado para os seguidores de Jesus. Imagine a dor daqueles que seguiram Jesus, que colocaram nele a sua fé. Como foi o sábado? Sábado de silêncio de Deus, tempo de espera. Tinha uma promessa de que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas, irmão, esperar até o terceiro dia, que terrível. A história de Lázaro nos conta muito parecido. Tem o sofrimento, tem o clamor, tem o pedido, tem o silêncio, tem a espera, tem a morte, tem as declarações fora de tempo, e depois vem a alegria. Mas na verdade eu quero chegar com os irmãos na parte alegre, eu não quero deixar os irmãos na parte triste. Porque eu faço um terceiro paralelo, que é a nossa vida hoje. Irmão, a gente tem passado momentos em que a gente ora e parece que Deus não ouve. A gente estava tão feliz há um ano atrás, pouco mais de um ano, pessoas fazendo planos, vão casar, pessoas fazendo planos de viagem, pessoas planejando tantas coisas, a igreja crescendo, a igreja lotada. Irmão, cada dia, todos os dias que eu venho aqui, vejo a igreja vazia, eu me lembro do domingo anterior àquele que nós fechamos a igreja, em março do ano passado, em que a igreja num domingo de manhã como esse estava absolutamente lotada, não tinha lugares para as pessoas sentarem, e a gente feliz, falando: olha, a igreja está crescendo, a gente planejando aumentar, comprando van. Tadinha da van, está aqui abandonada, um ano aqui, coitada, nunca rodou, a tadinha dela. A gente está lá com o nosso estacionamento, que já era para ser quadra, cheio de mato, já era para ter uma... Eu já, nessa época, eu já imaginava a criançada correndo ali, jogando bola naquele terreno, fazendo... A gente trazendo criança do bairro inteiro aqui, a gente já pensando: olha, está pequeno, vamos aumentar. Mas agora a gente olha e tem esse momento, esse sofrimento, esse silêncio. Mas só que a gente olha para a palavra de Deus e a gente não é abandonado no silêncio, a gente é convidado a ter esperança, porque momentos como esse que nós estamos passando, Lázaro passou, Jesus passou. Por isso a gente não pode ficar triste. Quer dizer, a gente pode ficar triste, mas a gente não pode ficar desesperado na tristeza. Lázaro foi um homem muito especial. Nasceu duas vezes, porque ele nasceu no parto normal, depois nasceu de novo por causa da sua fé em Cristo. Lázaro morreu duas vezes, e irmão, se é sofrido a gente morrer uma, Pensa Lázaro que morreu duas. Ele teve a expectativa da morte, a sua doença, morreu, ressuscitou. Aí depois, passou uns anos, morreu de novo. Mas a morte não é o fim da nossa história. O Lázaro é uma exceção, porque Lázaro vai nos ensinar sobre a ressurreição final, aquela que nos aguarda, aquela que está esperando. Então, nessa mensagem, eu quero falar com os irmãos sobre esses tempos difíceis. Tempos da gente ter fé, mas a nossa fé fica um pouco estranha, a gente não sabe no que a gente acredita. Tem irmão que está acreditando num remédio, que acha que fazer o tratamento preventivo é o que vai salvar a sua vida. Não quero entrar nessa discussão. Aí tem irmão que não acredita na vacina, mas tem irmão que está confiante na vacina. Tem irmão que já abandonou tudo e só acredita em Deus. Tem os que já se despediram da família, tem os que acreditam no presidente, tem os que acreditam no governador, tem os que não acreditam em nada. Irmão, eu sei lá em quem que você está acreditando. Eu sei que é muito difícil a gente acreditar em qualquer coisa. Ah, irmão, tem sido dureza. E nesses tempos de crise, a gente vê até os incrédulos fazendo declarações de fé fervorosas. Lembra do Tomé? Se você olhar aí o versículo 16 desse capítulo 11, o Tomé, que era aquele que não acreditava, ele faz uma declaração de fé das mais ousadas. O versículo 16 fala assim: então Tomé, que era chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Olha que fé ousada. Não, vamos morrer, vamos entregar a nossa vida, vamos lá morrer com o Senhor. Esse é o mesmo que depois de tudo fala assim: ah, não acredito não, viu? Só acredito vendo. Ah, irmão, é um momento difícil, é um momento complicado. As crises, os momentos difíceis, faz com que as pessoas precisem se agarrar em alguma coisa, que elas tenham uma bravura que elas não tinham. Lá na frente, isso pode nos trazer problemas, porque quando a gente se agarra em alguma coisa ferozmente, a gente pode passar por decepções. Se essa nossa fé não for aquilo que a gente está esperando, isso vai trazer decepções. Então, esse momento de crise é o momento da gente entender que a fé não é necessariamente uma coisa concreta. A Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é olhar algo que a gente não consegue compreender ou entender. Fé é algo que vai além, que transcende, que vai fora da nossa compreensão. É a gente aceitar que Deus está agindo de uma maneira que a gente não vai compreender. Fé é ter a humildade de saber que aquilo que a gente está pensando pode estar completamente errado. Eu não estou dizendo para você abandonar a fé, larga os medicamentos, larga a vacina, não estou dizendo para você dizer nada disso. O que eu estou dizendo é que a fé na questão da salvação, que é isso que nos interessa, é algo que está muito além, muito fora. É algo que a gente não explica, é algo que a gente não sistematiza. Irmão, você tem que tomar o remédio, você tem que tomar a vacina, porque a sua salvação eterna não está vinculada a esses cuidados. Essas coisas têm a ver com a nossa vida terrena, têm a ver com a nossa saúde, têm a ver com o amor ao próximo, tem a ver com cuidados momentâneos. Eu quero te dizer que todos os que tomarem a vacina vão morrer. Eu quero te dizer que todos os que tomarem a cloroquina vão morrer. Todos os que votaram no Bolsonaro vão morrer. Todos os que votaram no Lula vão morrer. Mas nós estamos aqui anunciando a fé, porque a Bíblia diz que há uma esperança futura, eterna, que nada tem a ver com essas coisas, que nada tem a ver com isso, que nada tem a ver com essa briga, com essa luta, com essa coisa louca que tomou as pessoas. Está na hora da gente tirar os olhos disso e colocar de volta no Senhor. Essas declarações ousadas, essas lutas loucas, não trazem conforto, não trazem alegria. Na verdade, elas não são a fé. Isso não tem nada a ver com a fé. A fé é outra coisa. Irmão, para tentar explicar melhor isso que eu estou dizendo, às vezes a gente fala assim com a pessoa, num velório, e eu tenho participado de vários, e a gente tem acompanhado vários, não todos, mas alguns. Às vezes a gente fala para a pessoa assim, como está lá no versículo 23, que Jesus falou lá para Marta, fala, olha, seu irmão vai ressurgir, e aí ela responde de volta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, vírgula, no último dia. É mais ou menos assim, a pessoa dá aquela resposta do protocolo que todo cristão precisa dar. Não, eu tenho esperança, mas essa esperança não me conforta. Eu sei que isso vai acontecer um dia, mas eu precisava de alguma coisa agora. Eu sei que Deus vai fazer um milagre, mas eu precisava de alguma coisa agora. Porque a fé e a esperança já não estão mais confortando o seu coração. E o que eu quero te dizer é que a fé e a esperança precisam confortar o seu coração, porque Deus já está fazendo, Deus já está agindo, Deus já tem o melhor, Deus já tem coisas maravilhosas, e a gente precisa aprender a confiar. A nossa fé, no sentido de sistema de doutrinas, precisa se transformar em esperança, porque esperança é aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não consegue sistematizar, é aquilo que precisa confortar o nosso coração. A eternidade precisa chegar a nós hoje. A gente precisa acreditar que vai ressurgir, não só no último dia, mas que o Senhor cuida de nós hoje. Irmão, essa angústia e esse silêncio nos faz perguntar, por que que Deus não me livrou ainda? Muitas pessoas se perguntam, por que que essa pandemia persiste? Lá na história de Lázaro, muitas pessoas se perguntavam, se ele tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Quando Jesus estava na cruz, pessoas perguntavam, por que que você não desce dessa cruz? Você que salvou um monte de gente, salve-se a si mesmo. Perguntavam para Jesus a respeito de Lázaro, será que aquele que deu vista aos cegos não podia também ter curado este homem? Eles têm fé, mas essa fé não sana a sua angústia, não responde às suas ansiedades. Eles não conseguem entender, assim como tantas vezes a gente não consegue entender, que Deus permite coisas para que a gente possa crescer e amadurecer. A resposta que Jesus dá no versículo 15 desse texto é para nos trazer alegria. Ele fala assim, por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá. Assim, como assim, Jesus? Você está feliz porque não foi curar o Lázaro? como? Mas ele diz assim: para que vocês possam crer. Ah, irmão, tem um tempo do silêncio de Deus, mas esse tempo de silêncio é para fazer a nossa fé germinar e crescer de forma saudável. A nossa fé precisa ser tratada, cuidada, provada. Ela é renovada pelo fogo, ela é limpa nos momentos das provações. O silêncio de Deus serve para nos purificar, para aumentar a nossa fé. Se Deus permite que as coisas se estendam até o momento que parece que nada mais vai dar certo, confia, porque Deus sabe o que faz. Não são raras as vezes que a gente acha que Deus está demorando demais, que os meus problemas não podem ser mais resolvidos, que a minha angústia não vai ter mais fim. A gente fala, como a irmã de Lázaro disse lá no versículo 39, quando Jesus falou assim: tira a pedra, e aí a resposta é, versículo 39, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que morreu, Senhor, não mexe mais nisso não. A gente já aceitou a derrota, a gente já aceitou a dor, só vai piorar. Quando as mulheres estiveram no túmulo de Jesus, elas não esperavam ver a ressurreição de Jesus. Elas levaram algumas especiarias para terminar de tratar o corpo de Jesus, para que ele permanecesse morto. E quando elas veem que o corpo não está lá, elas mal podem acreditar, porque elas achavam que ali era o fim, que aquela história terminava. Mas a palavra de Jesus, ou do anjo que anunciou a ressurreição de Jesus, e a palavra de Jesus para nós hoje, não é uma palavra de repreensão, não é uma palavra dura, na verdade é uma palavra de ânimo. Versículo 40 deste capítulo 11, Jesus responde dizendo o seguinte: eu já não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, creia, continua crendo, você verá a glória de Deus, no tempo certo, no momento certo, mesmo que as coisas já estejam cheirando mal, que pareça impossível, mesmo que pareça que não vai dar, mesmo que pareça que a derrota é certa. Jesus diz assim: continua crendo, você verá a glória de Deus, porque adiante de nós tem uma alegria. Quantas vezes eu já falei, depois da cruz vem a ressurreição, depois da cruz vem a vitória, e hoje é dia da gente se lembrar disso. Depois da cruz vem a ressurreição, depois da cruz vem a vitória. Tem uma cruz no meio do caminho, para que aquela bênção acontecesse, para aquele milagre acontecesse na vida de Lázaro, precisava primeiro que ele padecesse. Para que as pessoas pudessem conhecer o poder de Deus, foi necessário que Lázaro morresse. Quantas coisas boas, maravilhosas têm acontecido hoje na nossa igreja, por causa do sofrimento que a gente tem passado. Quantas coisas maravilhosas têm acontecido, quantas famílias têm feito culto no lar, quantos casais estão vivendo melhor hoje do que estavam vivendo antes da pandemia, quantas pessoas estão com emprego novo, quantas pessoas renovaram a sua fé. Por isso, não é tempo ainda da gente se desesperar, não é tempo da gente ter angústia, é tempo da gente se alegrar. Irmão, e para você que está passando angústia, que tem vivido o silêncio de Deus, que tem passado como o sábado do silêncio, que tem passado como aqueles 4 dias depois da morte de Lázaro, achando assim, olha, não vai dar, eu estou aqui chorando, lamentando. Eu quero te dizer que a base da nossa alegria não é simplesmente porque a gente vive nas bênçãos, não é simplesmente porque a gente vive de vitória em vitória. A base da nossa alegria começa na certeza de que Jesus conhece a nossa dor e o nosso sofrimento. Ele não é ausente e distante, Ele é próximo. Versículo 33, deste capítulo 11, fala: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam, também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Não é simplesmente que a gente lê no versículo 35 que ele chorou. A gente vai lendo esse capítulo e vai percebendo que Jesus sabia da ressurreição de Lázaro, porque era ele mesmo que foi lá para fazê-lo. Jesus, ele sabia que a ressurreição de Lázaro era apenas uma demonstração da sua ressurreição depois. Jesus, ele sabia da vitória que viria. Jesus, ele já conhecia o céu que nos aguarda. Ele conhece, ele não apenas tem fé e esperança, ele é aquele que faz todas as coisas. Mesmo assim, ele olha para as pessoas, ele vê a dor e a angústia, e ele mesmo se agita no espírito. Esse se agitar no seu espírito significa que dentro dele deu um turbilhão, que é difícil de traduzir essa palavra que foi usada aqui no grego, deu uma agitada, uma reviravolta. O coração dele foi batido no liquidificador e ele se comoveu. Ele ficou profundamente abatido. Essa comoção, essa palavra comoveu, é o que a gente usa hoje como empatia, como sofreu junto. A dor daquelas pessoas doeu em Jesus. Jesus, ele sente a dor do aflito. E ele, naquele momento que ele sente a dor do aflito, ele não faz um discurso, ele não tenta consolar, ele não tenta abraçar. A Bíblia diz, nesse versículo tão pequeno, Jesus chorou. Ah, irmão, a Bíblia fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A maneira como Jesus ensinou que ele sofria junto, não foi dizendo assim, ó, tamo junto, hein? Tô aí, eu e você, hein? Ó, aqui, ó. É assim, não, gente, dá um lugar aqui na calçada, chega para lá. Por que, Jesus? Porque eu vou sentar e vou chorar junto com vocês. Porque eu sei o que vocês estão passando. Eu sinto isso. Essa dor também é minha. Ah, irmão, seja lá qual seja a sua dor, nós temos na nossa igreja famílias de luto, nós temos na nossa igreja famílias em luta, porque tem um parente doente, tem alguém precisando de emprego, tem passado dificuldade, e por mais que a gente ajude, que a gente dê uma palavra, que eu diga, tamo junto, eu queria te dizer que quem chora junto com você nessa manhã é Jesus. Quando eu falo que a Trindade Santa está aí na sua casa, quando você está em culto, entenda, se nesse momento você está em luta ou em luto, o Espírito Santo de Deus intercede por você, Jesus senta ao seu lado e chora junto com você. Porque mais do que isso, Isaías capítulo 53, versículo 4, fala que não é somente que ele sente, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus nada fez para que sofresse. Ah, irmão, Pedro fala que se a gente sofre como justo, é o melhor dos sofrimentos. Se a gente sofre fazendo bem, é o melhor dos sofrimentos. Se a gente tem que sofrer, que sofra fazendo bem. Jesus, ele não fez absolutamente nada de errado para que ficasse enfermo, para que sentisse dor, para que fosse aflito, ferido ou oprimido. Nada. Ele toma isso no nosso lugar. Ele toma isso por vontade. Mas não é apenas que ele sente, é que ele carrega. A base da nossa alegria não é a circunstância, não é a bênção, não é a ressurreição. A base da nossa alegria é Jesus carregando a nossa dor. A base da nossa alegria é Jesus carregando o nosso sofrimento. O que eu quero te dizer, irmão, já caminhando para o final, é que a ressurreição, seja a ressurreição de Lázaro ou de Jesus, ela não aconteceu por uma corrente positiva e pensamentos de fé. Jesus não ressuscitou por causa de uma vigília de oração. Lázaro não ressuscitou por causa da corrente positiva de alguns irmãos. Não que isso não tenha o seu valor. Muito pelo contrário, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas eu quero te dizer nessa manhã, e essa é o que eu quero que você tenha no seu coração, que todas essas coisas se passaram debaixo do poder de Deus, da sabedoria de Deus e da soberania de Deus. Não aconteceu absolutamente nada sem que Jesus não soubesse, sem que Deus não encaminhasse. Jesus, ele fala, olha, Lázaro vai ressurgir, mesmo sentindo dor, mesmo sofrendo, mesmo chorando, ele sabe, vai acontecer. Ter fé não significa ser privado da tristeza, ser privado da dor. Ter fé não significa que você não vá sofrer. Não adianta você ficar inventando história, desculpa. Mesmo aquele que tem fé vai sofrer. Mesmo aquele que tem fé vai padecer. Jesus mesmo disse, no mundo nós teremos aflições. Entenda e coloque isso no seu coração. A fé não nos exime do sofrimento. Mas o que a sua fé precisa trazer à sua mente, ao seu coração, é que Deus, ele tem o livramento certo, no momento certo, no momento em que ele está preparando e que ele já tem sob seu controle. Que todos os recursos deste mundo são nada sem Deus. E que nada, absolutamente nada, vai mudar o propósito de Deus. E que nós precisamos nos submeter e nos sujeitar àquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor já falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus falou, eu sou a ressurreição, mas a morte vocês vão ter que enfrentar. Mas quando vocês enfrentarem a morte, tenham uma tranquilidade. A morte não é o fim, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro cria no Senhor, morreu, mas viveu. Nosso Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, e essa é a mensagem da Páscoa. Mas esse versículo 25 e 26 de João ainda nos diz o seguinte: e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus termina com uma pergunta que eu faço a você: você crê nisso? Versículo 26, Jesus termina perguntando: você crê nisso? É a pergunta para mim e para você: você crê nisso? Marcos capítulo 5, versículo 36, fala: não temas, tão somente creia. Essa é o convite de Jesus: não temas, tão somente creia. Esse nosso tempo é o tempo de fé. É o tempo de fé porque os recursos estão faltando, porque o momento é difícil. É tempo de fé porque olhar o que nós estamos passando é complicado, não é completo. O tempo que nós estamos passando é um tempo de escassez de recursos. É um tempo de angústia e de silêncio, porque a bênção de Deus demora, mas é o tempo de alegria. É o tempo de alegria porque o Senhor chora conosco, e é o tempo de alegria porque a morte não é o fim da história. Não posso enganar as pessoas dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus morre, sim. Abraão morreu, Moisés morreu, Lázaro morreu de novo. Eu vou morrer, nós iremos morrer, mas a morte não é o fim. Aquele que crê em Cristo, pela fé, viverá eternamente. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. E aí eu termino perguntando como Jesus perguntou: você crê nisso? Que essa palavra de esperança possa encher o seu coração, sabendo que todas as coisas, ainda que possam estar cheirando mal, possam parecer que estão perdidas, todas as coisas estão debaixo da mão do Senhor. Tão somente creia, não tema, porque o Senhor nosso Deus cuida de tudo. O poder da ressurreição está conosco e em nós, e nós podemos confiar no nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Amém, amém. Pela fé, eu ouvi um amém aqui com a igreja cheia. A igreja chegou a tremer aqui de tão forte que foi o amém. Deu até umas rachaduras a mais ali atrás, depois a gente cuida disso. Vamos orar encerrando esse momento, meu irmão. Peço que você feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus, esse momento tão difícil, Senhor. Nós não queremos morrer. Nós não queremos partir. A morte é o nosso inimigo. A morte é algo que não estava no projeto inicial. A morte nos traz medo. Mas nós ficamos felizes porque o Senhor vê a nossa angústia, o Senhor vê o quanto nós somos pequenos, o Senhor vê o quanto nós somos incapazes e providencia para nós todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Até a vitória sobre a morte, o Senhor já providenciou. Senhor, eu sei que neste exato momento, o Senhor está no sofá de algumas salas, nas cadeiras de algumas pessoas, juntamente com elas, chorando junto com elas, chorando a perda, chorando a desesperança, mas esse choro é para nos trazer alegria, para nos fortalecer a fé, para nos deixar mais perto do Senhor. Senhor, no momento que nos falta a palavra, nós pedimos apenas que o Senhor console e conforte. Oramos, Senhor, nesse momento para que o Senhor renove a esperança. Essa é a mensagem da Páscoa. Nosso Senhor ressuscitou. O nosso Senhor está à direita de Deus. O nosso Senhor intercede por nós. O nosso Senhor habita no nosso coração. Nosso Senhor é Deus. E não há nada que fuja da sua mão. Não há nada que seja impossível, porque para Deus não há nada impossível. Senhor, nessa manhã nós descansamos em Ti, Senhor. Nessa manhã nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E aquilo que o Senhor fizer por nós, nós confiamos porque o Senhor nos ama. Apenas pedimos, Senhor, que o Senhor renove a nossa esperança. Apenas pedimos que o Senhor renove a nossa alegria. Apenas pedimos que o Senhor enxugue as nossas lágrimas, para que a nossa vida seja uma vida de louvor e glória ao Senhor, uma vida de testemunho a todos aqueles que olharem para nós e a nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar. Senhor, nos dê um domingo abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.